Bom, o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje é para falar sobre ronco. E para isso, eu tenho aqui junto comigo a otorrinolaringologista Tatiane Yamamoto para falar sobre esse assunto, então, aqui hoje. Tudo bem, Tatiane? Bem-vinda à nossa programação.
Olá, boa tarde. Tudo bem, Júlia? Muito obrigada pelo convite novamente.
Vamos começar pelo básico, Tati. O que é o ronco? O que acontece no nosso corpo para que a gente produza esse som alto enquanto dorme?
O ronco nada mais é do que ou alguma obstrução, né? Essa obstrução pode vir tanto na parte da garganta, no nariz, que faça com que há um impedimento do ar passar livremente até o pulmão, ou porque o cérebro acaba se desligando mesmo no momento do sono, né? Às vezes alguma doença, às vezes algum ponto que faz com que o cérebro desliga, você para de respirar, e aí vem aqueles conhecido também como apneia, junto com o ronco.
Certo, e todo ronco, ele é grave ou talvez algum tipo de ronco, seja por causa de, talvez, o nariz trancado, alguma coisa passageira? Como que se diferencia esses dois tipos de ronco?
Sim, nós temos dois tipos de ronco, né? Aquele que é passageiro, então é o paciente que no dia a dia não ronca, ele dorme bem, ele respira bem. Então, se é só de vez em quando tá gripado, quando, né, tá com o nariz obstruído, isso é normal. Agora, se é todas as noites, se tem respiração ruim durante o dia também, acorda cansado, tem dificuldade tanto na se concentrar na escola, no trabalho, vem outros problemas junto, como pressão, diabetes, problema de tireoide, aí sim, daí esse ronco já é maléfico, então tem que ser sempre investigado.
Tu comentou bastante sobre pressão, porque muitas vezes nós costumamos achar que o ronco, ele afeta apenas a hora de dormir, mas ele afeta também o corpo como um todo, é isso?
Isso mesmo. O ronco, quando a gente ronca, é porque tem uma obstrução, então acaba indo menos oxigênio para o cérebro, e aí essa falta de oxigênio do cérebro acarreta várias coisas, né? Entre eles, essa regulagem de pressão. Também tem regulagem de hormônios, principalmente em crianças. Hormônio do crescimento, hormônio do desenvolvimento também é afetado. E também tem mais riscos, esses pacientes a gente sabe que eles têm mais riscos a ter um infarto, ter problema de AVC, tem problemas de humor. Então, são coisas assim muito graves que podem acontecer devido a essa obstrução.
Tu falou de para de oxigênio para o cérebro. Uhum. A gente fala muito sobre apneia. Ronco e apneia são a mesma coisa? Eles estão sempre juntos?
Não são a mesma coisa. Pode estar juntos, né? Mas não é a mesma coisa. O ronco é aquele barulho que incomoda principalmente quem dorme junto. É aquele barulho constante. A apneia é aquele momento em que você para de respirar. Então, quando você para de respirar, vai menos oxigênio pro cérebro. E aí, cai a queda de saturação. Então, a apneia, você fica alguns segundos sem respirar, porque você tem uma obstrução grande. Aí, o corpo, na forma de se defender, acorda assim, naquele susto, né? Tem gente que fala assim, ah, eu acordo assustado. Mas não, nada mais é do que uma apneia, porque você ficou muito tempo sem respirar. Quando respira, daí já vem como se estivesse levando susto, mais ou menos.
Bom, a gente tá falando aqui muito sobre ronco, a gente pensa sobre garganta, mas o nariz, aonde que ele entra nessa história? Qual que é a importância dele? Porque muitas vezes quem tem algum desvio de septo também apresenta o ronco. Como que funciona?
Certo. O correto é o quê? O correto é a gente respirar somente pelo nariz, né? Tanto durante o dia como durante a noite. Então, se o ronco vem pela boca, porque o nariz está obstruído. Então, o que pode causar essa obstrução nasal? É o desvio de septo, principalmente em adultos. Crianças e adultos, nós temos a hipertrofia de cornetas, que são algumas carninhas que ela está aumentada em pacientes riníticos, sinusites, né? Adenoide, principalmente em crianças. Ou pacientes com alguma sinusite importante que evolui para pólipo, né? Algum pólipo, alguma coisa mais grave, tipo tumor, também faz com que o nariz tranque e cause o ronco.
E qual que é a diferença no tratamento e também, primeiro, se diagnosticar o ronco em crianças e em adultos? Agora você falou crianças, principalmente adenoides, como que funciona?
É através da clínica, né? Então, os pais sempre relatam que a criança ronca a noite inteira, a criança se afoga, a criança tem até aquela voz fanha, é um sinal clínico. E a partir de exames, então para diagnosticar, por exemplo, adenoide em criança, a gente pode fazer tanto pelo raio-x, né? Tomografia, ou um examezinho que coloca uma câmera dentro do nariz e vê lá qual que é a real obstrução da adenoide. Então, essas são os principais tipos de diagnóstico de adenoide em crianças.
Certo. Tu, antes de começar a entrevista, eu até te pedi qual que era o principal ponto sobre o ronco e tu me falou que era investigar, não deixar batido.
Isso. A investigação é muito importante. Iniciando isso, né, então, pelas crianças, porque as crianças estão em fase de desenvolvimento, crescimento. Então, toda criança que ronca tem que ser investigada, tá? Por quê? Porque essas crianças podem ter problema no crescimento, no desenvolvimento tanto da face como da arcada dentária, no crescimento de estatura, desenvolvimento na escola. São crianças que, às vezes, até tá achado como hiperativo, ou crianças que vivem sonolenta, pode ser por conta do ronco e noites mal dormidas. E em adultos, sempre deve ser investigado, porque às vezes pode ser um desvio de septo, às vezes pode ser alguma tumoração, ou às vezes também na maioria dos casos, ganho de peso que faz todo esse problema de ronco. Então, tem que fazer um checklist no adulto, é bem maior, né, o nosso campo de atuação. Tem exames propícios para isso, para investigar o ronco. Então, se o ronco é primário, se o ronco é por conta do cérebro, por conta de alguma doença, é o médico que vai guiar, então, nesse diagnóstico.
Tu me falou sobre ganho de peso. Qual que é a relação, então? O nariz pode estar tranquilo, a garganta também, o que causa o ronco, o seu peso, é isso?
Isso, justamente. É muito comum, às vezes, virem casais, né, e a mulher fala assim, ah, ele nunca roncou, de um ano pra cá começou a roncar. Então, você para pensar, se ele nunca roncou, então, provavelmente, alguma obstrução não é, né? Por exemplo, desvio, corneta, essas coisas. Então, aí eu sempre pergunto, ele teve ganho de peso? Se o paciente ganha em torno de 5 a 10% de peso, já pode impactar no ronco. Porque a gordura começa a ser mais localizada na região cervical, e quando o paciente deita, aí tem o relaxamento da musculatura e aí começa o ronco. Então, eu falo para esses pacientes que se emagrecer apenas 10%, já me diminui em torno de uns 50% do ronco. Então, está muito atrelado o ronco com o ganho de peso.
Perfeito. Bom, agora, doutora, a gente falou sobre várias possibilidades do ronco acontecer, né? São vários fatores que podem ser investigados que vêm antes. Mas tem como tratar? Tem como a pessoa parar de roncar?
Sim, tem como parar de roncar. Roncar não é normal. Então, nós dependemos do diagnóstico. Então, iniciando de novo. Na criança, se for amígdala, adenoide, remover amígdala e adenoide hipertrofiadas, né? Nos adultos, nós temos que ver, é pólipo, é desvio, é corneta, é sinusite, fazer o tratamento guiado. Agora, aquele paciente, ou emagrecimento, como a gente comentou antes, ou aquele paciente que não tem nada, não tem nenhuma obstrução, é um paciente magro, é um paciente que não tem nada para obstruir, a gente parte, então, para o exame, que é o exame da polissonografia. Esse exame, você dorme uma noite inteira no laboratório, né? E lá, eles vê tudo, eles vê tanto a parte de do batimento cardíaco, frequência cardíaca, o tipo de traçado no eletro, se os olhos mexem, se a boca mexe, tipo de respiração. Ele tem uma cinta no abdômen para ver se você tem essas paradas, até nas pernas. Então, é um exame bem completo. E nesse exame, ele diagnostica. Não, o problema é central, por exemplo, um problema do cérebro que desliga. Ou o problema é obstrutivo mesmo. Então, a gente tenta tratar a obstrução, tenta tratar essa parte central. E, dependendo do grau, né, que dá desse ronco, nós podemos fazer vários tipos de tratamento. Tratamento clínico com medicamento, ou tem aqueles aparelhos intraorais que faz com que melhore a parte da posição da língua. E nos casos mais graves, nós temos o CPAP. O CPAP é o que faz a respiração pelo paciente. Então, nos casos graves, ele é indicado porque ele vai respirar à noite pelo paciente, né? Devolvendo a qualidade de vida, nível de oxigênio e melhorando a noite de sono.
Perfeito. Tati, tem mais alguma informação que ficou sobre esse nosso assunto de hoje? Algo que você gostaria de complementar e a gente não falou antes?
Sim, eu acho que o ronco deve ser investigado e muitas vovós, principalmente, vêm falar, é tão bonitinho ele roncar, a criança roncar, né? Não, criança não deve roncar. Eu acho que o ronco em criança está passando muito abatido e isso a gente está vendo muitos problemas dentários, cognitivos e até de crianças que são muito ativas porque não dormem bem. Então, todo ronco deve ser investigado, principalmente em crianças.
Certo. Tati, muito obrigada pela tua visita aqui na nossa emissora e vamos cuidar do nosso sono, do nosso ronco também, né?
Isso aí. Muito obrigada pelo convite novamente, Júlia. Sempre bom estar aqui.
Agora a gente finaliza, assim, a nossa participação com o Saúde e Bem-Estar, falando sobre ronco, com a doutora Tatiane Yamamoto, ela que é otorrinolaringologista.